Organizações de defesa do consumidor já tornaram pública a sua posição contra mais esta investida da imobiliária Imogestin, que anunciou que a partir do mês de novembro os moradores começam a pagar em rendas referentes ao corrente ano em prestações duplas, contrariamente ao anúncio da prestação mensal feito no mês passado pelo presidente do Conselho de Administração da mesma empresa, no caso Rui Cruz. Uma carta dirigida à 10ª Comissão da Assembleia Nacional, ao Provedor de Justiça, ao Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República e outras instituições, a Associação Angolana de Defesa do Consumidor acusa a imobiliária Imogestin de violar a Lei de Defesa do Consumidor, uma vez que este procedimento está a onerar os cidadãos com graves prejuízos para a sua qualidade de vida. No documento que tivemos acesso, a Associação Angolana de Defesa do Consumidor constata que a comercialização das referidas centralidades não obteceu os critérios objetivos de caráter económico, revelando-se daí a apreensão quanto à aplicação de princípios de justiça social, além de que compete à Imogestin provar a legalidade da sua conduta. A associação que temos vindo a citar solicita, junto do Ministério Público, que notifique a Imogestin para o cumprimento da obrigação de não fazer, consequentemente em abster-se de cobrar a despropositada prestação vencida até o mês de abril do próximo ano. Entretanto, a administradora executiva da Imogestin, Branca Espírito Santos, afirma que as pessoas fizeram um contrato que previam pagar anualmente e a imobiliária está a dar a possibilidade de se fazer o pagamento faseado.
Estes contratos doravante deixarão, portanto, o valor dos contratos doravante deixarão de ser indexados à taxa de câmbio e passarão a ser atualizados trimestralmente com base no coeficiente do IPC, que é o Índice de Preços no Consumidor, que é um índice que é calculado regularmente pelo Instituto Nacional de Estatística. Esta divulgação será trimestral e, nesta mesma altura, todos tomarão conhecimento do montante a ser pago. A forma de pagamento passará a ser anual, como já era anteriormente, e mensalmente também. Portanto, haverá a oportunidade das pessoas pagarem mensalmente, para além do anual, que é o que já consta no contrato em vigor. É possível a antecipação do pagamento e quem assim o pretender fazer deverá dar a conhecer a Imogestin, enviando uma carta que deverá ser entregue nos nossos escritórios nas centralidades do Quilamba e do Sequel ou no quilómetro 44 e no Museu Capari. As prestações serão pagas através do sistema de ATM, vulgo multicaixa, ou por depósito ou transferência bancária, para as contas do FADE, que é o fundo que foi constituído pelo Estado para a gestão dos ativos imobiliários do Programa Nacional do Estado sobre gestão da Imogestin, e que estarão sediadas nos bancos BAI, BFA e BIC. Para o ano de 2015, o início dos pagamentos será precisamente dia 9 de novembro de 2015 e terminará a 30 de abril de 2016. Portanto, este será o período de recuperação dos pagamentos do ano de 2015. Os pagamentos poderão ser feitos por um único pagamento ou em 6 prestações, o que significa que serão 2 prestações por mês, porque este período de recuperação serão 6 meses e permitirá então pagar 6 prestações, o que são 2 prestações por mês, portanto, pagamento. Os adquirentes das habitações irão receber a breve trecho cartas da Imogestin com os dados necessários para poderem deslocar-se ao multicaixa e fazerem o pagamento, porque para esse efeito é necessário uma referência será dado a conhecer a todos os adquirentes por uma correspondência oficial da Imogestin.
Para o jurista Walter Felipe, esta obrigação vai dificultar a vida de muitas famílias e admite mesmo que o seu cumprimento será igualmente dificultado.
Bom, nós estamos aqui diante de uma obrigação de prestação das rendas que os nossos concidadãos devem fazer. É preciso recordar que, para além disso, a Imogestim definiu agora que há três formas de pagamento, quer aquelas que são as formas resolúveis, quer aquelas que são as formas públicas dirigidas e quer aquelas que são as formas livres e, portanto, que será feito através do sistema bancário. Esta exigência, do meu ponto de vista, é uma exigência que vai dificultar um pouco as famílias. Vai dificultar um pouco as famílias, porque também temos que ter em conta que houve uma certa desvalorização do salário dos funcionários públicos e portanto, também dos trabalhadores das empresas privadas, e o pagamento de duas prestações num único mês, poderá criar dificuldades de incumprimento. O que eu acho é que a Imogestim está a funcionar muito bem. Até agora tem estado a ter um resultado muito bom do ponto de vista de toda a organização, quer da atribuição das casas, quer da entrega das listas, quer da comunicação que tem estado a fazer com os cidadãos. Em relação a esta medida, eu acho que deveria ser ponderado no sentido de encontrar uma forma para que garanta que o cidadão cumpra efetivamente com a obrigação e não se põe em causa os interesses que a Imogestim tem. É importante aqui também frisar que todo este investimento e toda esta necessidade de cumprimento dos pagamentos que a Imogestim exige é para garantir outros investimentos que devem ser feitos para outras casas e, portanto, para outras famílias. E aqui também deve-se apelar à solidariedade dos nossos concidadãos e o entendimento em relação a estas obrigações, porque todo este processo de cumprimento das prestações visa garantir para que todos os outros nossos concidadãos que não têm casa venham a ter casa nos próximos anos. Portanto, solicito aqui da Imogestim algum entendimento e algum bom senso no sentido de facilitar também a vida dos nossos concidadãos que não está fácil.
Por sua vez, o sociólogo João Paulo Ganga considera ilegal a obrigação exigida pela imobiliária Imogestim. Sustenta a sua afirmação com base na lei do arrendamento aprovada recentemente pela Assembleia Nacional.
Há aqui duas ou três questões diferentes. Uma questão é a organização administrativa do processo de venda de casas. Este processo estava com a SONIP, passou para a Imogestim. E ao passar para a Imogestim tem feito um trabalho de organização do processo que parece-me que tem corrido razoavelmente bem. Ou seja, este processo de organização administrativa, saber quantos fogos é que vai vender, quantas as pessoas é que estão na lista de espera, a divulgação das listas, este processo tem vindo a correr satisfatoriamente bem. Mas há uma outra questão, que é a questão das prestações mensais. A Imogestim veio a público dizer, no passado, há cerca de 15 dias, um mês, de que ia alargar o ano de carência, que as pessoas podiam pagar os anos que não pagaram em um ou dois anos alargados. Neste momento vem dizer exatamente o contrário, porque ouvi dizer que as pessoas têm que pagar duas prestações mensais, a Imogestim está a fazer uma premissa que é ilegal, porque nós não podemos nos esquecer que foi aprovada recentemente pelo Parlamento uma lei do arrendamento. E esta lei é clara. A lei diz que as prestações devem ser mensais. E ninguém está à espera que as pessoas que têm um salário mensal, que está desvalorizado pela crise, venham agora ter que pagar duas prestações mensais. O que me preocupa é que os sinais que nós estamos a ter do Executivo, e a Imogestim é um apêndice do Executivo, são sinais de insegurança junto das nossas famílias. Temos um problema do mercado de trabalho, há emergência de desemprego, temos agora um problema das pessoas que compraram casas, sentem-se de alguma forma sobressaltadas porque não sabem o que é que vão fazer. Portanto, nós temos que passar um discurso e uma mensagem de alguma coesão social para reforçar o poder das famílias. E parece-me que a Imogestim ao anunciar que as pessoas vão pagar duas prestações, está a criar instabilidade nas famílias. Depois há outro aspecto que me parece muito preocupante nessa relação que a Emojitinho tem com as pessoas. É que nós temos que, digamos assim, separar as águas. Ou seja, já percebemos que vamos ter muitas famílias que não vão ter capacidade de pagar. Portanto, nós temos que começar a antecipar os problemas. Mesmo as famílias que vão pagar e têm essa capacidade. Mas nós vamos ter o dilema de como ficamos um ou dois anos sem as pessoas poderem pagar. De termos agora famílias ou que estão desempregadas ou que não têm capacidade de pagamento. E é preciso então encontrar soluções. E é isso que me está a preocupar. Quer dizer, nós não discutimos os problemas fundamentais desse processo. O que é que nós vamos fazer se tivermos daqui a pouco tempo 10, 15 mil famílias que não têm capacidade de pagar? Vamos expulsar? Portanto, nós temos que encontrar soluções dentro do nosso país que possam reforçar o poder e a estabilidade das famílias. Porque neste momento vamos ter esse dilema. Vamos ter um problema muito grave de pessoas com incapacidade de pagar as casas que têm, que as pessoas têm que pagar. Porque o pagamento delas faz com que o Estado possa reinvestir e criar casas para outras famílias, mas nós temos que discutir esses problemas a nível do país e não virmos dizer que as pessoas têm que pagar duas prestações, quando dificilmente isto vai acontecer.
Segundo Branca Espírito Santos, a imobiliária Imogestin reconhece que os atrasos no pagamento das prestações não foi culpa das pessoas, mas sim das mudanças que ocorreram. Por isso afirma que o pagamento das prestações duplas para a atualização das rendas de 2015 não será a única forma de pagamento.
Quanto ao ano de 2016, findo a recuperação de 2015, que termina em abril de 2016, começará então a recuperação de 2016, dos meses em dívida. Neste caso, a recuperação começará no mês de maio de 2016 e terminará em agosto do mesmo ano, portanto, de 2016, o período de recuperação. A partir de agosto, então, os pagamentos serão mensais, por aí já estará ao dia, isto quanto ao ano de 2016. Com estas alterações que vão ser introduzidas no sistema e na forma de pagamento, será necessário a assinatura de adendas ao contrato. E isto também há de ocorrer dentro dos prazos a dar-se a conhecer a cada um dos adquirentes das habitações.
Walter Felipe lembra igualmente que o cenário macroeconómico que o país tem vindo a consentir pode ter igualmente influência na decisão da imobiliária Imogestin.
Não consigo perceber se efetivamente houve aqui uma má informação e me parece que nós não podemos ter, e por isso é que eu disse que não acredito que isso venha a acontecer, não podemos ter uma decisão que resulta de um benefício de qualquer morador, mas que resulta também de uma decisão do Executivo no sentido de favorecer o cidadão, no sentido de criar condições para que o cidadão, com o resultado do seu salário, tenha a capacidade de cumprir com o pagamento e as prestações das rendas, até porque esta medida foi muito louvável, muito louvada por nós, e porque foi muito bem aceita pelos moradores, e para além disso era aquela medida mais acertada no sentido de que as rendas iniciais tinham um preço que era necessário, de facto, haver alguma atenuação. Agora, essa questão, eu acho que aqui temos que avaliar dois aspectos fundamentais. Um aspecto é a Imogestin olhar para aquilo que é o cenário macroeconómico de Angola e perceber se o valor das rendas está, no fundo, a reduzir aquilo que é o seu padrão de moeda de referencial. O que significa dizer que uma renda que até o ano passado, portanto, estava avaliado em 90 mil kwanzas e que podíamos avaliar isso, pontos de referência do dólar, em 92 mil, perdão, 900 dólares, Hoje, esta renda, portanto, do ponto de vista de referência ao dólar, está avaliado à metade, portanto, a 45 mil kwanzas. É evidente que aqui é preciso também olharmos, e aqui também é preciso que as pessoas percebam, é preciso olhar que nós estamos a falar de uma renda. E, portanto, a Emojesti é uma empresa cujo investimento resulta das rendas e o preço tem que ser atualizado em função do câmbio. E por isso é que a Emojesti veio aqui, de facto, chamar a atenção que, que a renda vai agora estar a ser feita em função do câmbio do dia. O que significa dizer que, e eu apelo aqui a Emojesti, que venha esclarecer isso melhor e que venha fazer aqui uma pedagogia, não é isso, da relação que é necessário para que as pessoas percebam o que é que a Emojesti quer, porquê destas decisões e qual é o benefício dessas decisões. Isso é importante para, de facto, haver da parte de todos os interessados uma melhor atitude e um melhor comportamento em relação ao cumprimento das prestações.
Finalmente, João Paulo Ganga considera que este processo deve ser aberto ao público, uma vez que as medidas que são tomadas têm se revelado irrealistas, a julgar pela conjuntura do país.
É muito grave e depois nós temos que perceber o seguinte. As pessoas assinaram contratos. Os contratos são válidos. Portanto, os contratos não podem mudar ao sabor do vento. Portanto, nós temos que respeitar a legalidade. As pessoas assinaram contratos. Portanto, a Emojesti não pode. E esses não são contratos de adesão, em que a entidade com que assinaste o contrato pode qualquer dia chegar e dizer, por exemplo, você vai comprar um cartão da Unitel e no outro dia a Unitel pode mudar o preço. Isto não é um contrato de adesão. E, portanto, não é possível que se faça assim. O que eu quero relevar são três aspectos mais importantes. O primeiro aspecto é que o Estado angolano, o nosso governo, por exemplo, para termos uma ideia da situação complexa do nosso país, veio a público dizer que o 13º mês não vai ser pago de uma vez só, a demonstrar que há dificuldades de tesouraria dentro do próprio Estado. A Emojesti, que é um apêndice do Estado, vem dizer que as pessoas têm que pagar duas prestações por mês, quando o próprio Estado não tem capacidade, por exemplo, para pagar o 13º mês de uma vez só. Portanto, nós estamos a ter uma atitude completamente irrealista. O que é importante destacar aqui é o seguinte. Já dissemos aqui uma vez que a Emojesti devia criar um gabinete de imprensa e um gabinete institucional. Há tantas informações distorcidas e este processo deve ser um processo aberto ao público, que precisa de interatividade. As pessoas precisam de ligar, precisam de saber, precisam de contactar para pedir informações. Nós temos, por exemplo, o caso de cidadãos que pagaram casas no tempo da Sonip e depois descobriu-se que as compras eram falsas, quer dizer, que os documentos não eram verdadeiros e que as pessoas acabaram por perder o seu dinheiro e esses cidadãos estão à espera que se dê alguma solução a esse processo. Portanto, o que é importante reiterar aqui é que a Emojesti, por mais que queira, não vai poder remar contra a maré, porque senão nós vamos ter aqui uma crise social. Nós vamos ter aqui, e nós ouvimos na peça, as populações a dizerem que não é possível resolver a situação desta maneira. Portanto, nós estamos no fim do mês de outubro, estamos a entrar em novembro, e a Emojesti quer que em 2 meses as pessoas paguem um ano. Portanto, o ano de 2015, segundo a Emojesti, deve ser pago agora, nesses próximos 2 meses. Portanto, isso é irrealista. Portanto, isto não vai acontecer.
João Paulo Ganga, Branca Espírito Santos e Walter Felipe foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.